Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo. Eu trabalho lá na CNA, na Coordenação Sustentabilidade. Eu sou responsável lá pela área de irrigação e gestão de recursos hídricos. Quando me convidaram para essa palestra, eu fiquei meio preocupado, porque geralmente sou convidado para falar do uso da água, como que a gente pode usar a água para irrigação. E o foco da palestra era tratar de como aumentar a disponibilidade hídrica usando a irrigação. Então, pensei bastante, falei que os municípios que eu conheço mais a fundo, que têm irrigação muito desenvolvida, todos eles têm água, né? Sem água não dá para irrigar. Então, o meu mod aqui vai ser mostrar que como que a irrigação vai aumentar a disponibilidade hídrica desse município, né? A Mariana falou bem sobre a questão do manejo, o programa ABC, que eu acho que é uma das tecnologias que o Brasil tem de ponta no mundo, né? A gente vai levar junto com o mapa agora na CNA esses dados para a COP Clima, né? Que ia ser aqui no Chile, agora vai ser na Espanha, mas eu acho que a gente tem que ser aplaudido realmente pelo mundo, pelo que a gente faz na nossa agricultura, principalmente pela transformação. Então a Mariana já me deu esse mote, falar um pouquinho da irrigação. Então, por que irrigar, né? Por que a gente precisa irrigar? Primeiro, a Mariana falou rapidamente, mas a questão do mundo, 18% da área, ela falou 20, né? Então, 18% do mundo, quando a gente divide por país, tem áreas irrigadas. Só que esses 18%, ele representa 44% da produção agrícola, né, em terras no mundo todo. Então, a gente vê a importância da rentabilidade disso para o produtor rural. Como a Mariana também falou, olha o tamanho do Brasil, a gente sabe da área do Brasil, é um dos maiores países do mundo, mas olha a área irrigada que a gente tem, comparado com Itália, Turquia, Iraque, Tailândia, Uzbequistão. Estados Unidos, que é uma área territorial parecida com a nossa, é mais de 4 vezes a nossa área irrigada. Então, a gente tem um espaço muito grande. Hoje, a gente irriga 7 milhões de hectares. Né? Em 2019, o censo trouxe um número um pouco abaixo, a gente tem trabalhado com esse número de 7 milhões de hectares. Um estudo do Ministério da Integração Nacional, hoje o Ministério do Desenvolvimento Regional, traz 29 milhões de hectares, e um estudo mais moderno mostra que nosso potencial pode chegar a 47 milhões de hectares. Então, eu sempre falo que esse número aqui pouco importa. O importante é a gente chegar a esse número perto desse aqui. Então, se a gente dobrar isso aqui, a gente vai ter um salto de produção no Brasil muito grande. Então, o meu trabalho profissional já há 10 anos é tentar que esse número aqui aumente. Então, eu gosto de falar, assim, num congresso desse, talvez seja um pouco redundante, mas eu gosto de ter essa oportunidade de falar de que quando a gente vai no café da manhã comer banana, maçã, manga principalmente, as flores, né, esses produtos, na sua grande maioria, eles são irrigados. Né? Então, isso é importante. Muitas vezes, a pessoa que não é ligada na agricultura, ela não tem muito essa noção. Agora, no almoço, pessoal, comeu a salada, todos os produtos da salada praticamente são irrigados. Você não tem tomate, não tem alface, você não tem abóbora se você não irrigar. Então, essa importância da irrigação muitas vezes é esquecida. O pessoal sempre olha com o viés do uso da água e muitas vezes o desperdício, que muitas vezes é mal colocado. Então, uma importância da irrigação é a questão de ela trazer um grande número de empregos por hectare, uma coisa que o Brasil está precisando. Um grande potencial de produtos para exportação, né? As flores do Brasil são exportadas. Um dos maiores exportadores de flores do Brasil hoje é o Ceará, que é um estado que tem uma baixa disponibilidade hídrica, mas que produz flores de alta qualidade e tem grande potencial de gerar renda, né? Um baixo custo do emprego gerado, a fruticultura irrigada no semiárido brasileiro provavelmente é a indústria que consegue gerar o emprego mais barato do Brasil. Tirando talvez turismo sem muito, na costa brasileira, litorânea, você não precisa fazer infraestrutura, a beleza já está lá, você não consegue gerar um emprego tão alto quanto, tão baixo por emprego gerado. E eu acho que o principal para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil, é gerar empregos em regiões carentes de outras oportunidades. O interior do Brasil, você não tem grandes indústrias, você não tem grandes potenciais de geração de emprego. E a irrigação, ela tem esse grande potencial. E ela traz a segurança alimentar, que é importante, como eu mostrei, esses produtos que a gente é acostumado a comer, eles são irrigados. Então, você consegue abaixar o preço do alimento, gerando disponibilidade e acessibilidade à população. E daqui a pouco o pessoal vai sair daqui, vai fazer um happy hour, vai comemorar. E para lembrar, cevada, as melhores cevadas hoje no Brasil, grande maioria irrigada, tomate irrigado, alface irrigada, cebola irrigada, e muita gente não sabe que a grande maioria da batata é irrigada. Então, se você não tiver batata, se não tiver irrigação, você não tem batata para a população. Então, o que a gente precisa para irrigar mais? Né? O mote aqui é aumentar a disponibilidade hídrica. Né? Então, a gente tem que ter uma automatização do processo de outorga, que hoje é um custo muito grande para o produtor. Construção de algumas infraestruturas, tanto por parte da iniciativa privada, o produtor fazer sua infraestrutura, como por parte do federal, em alguns casos, mas essa infraestrutura, basicamente, ela é feita por privados. Crédito, como a Mariana falou, a gente tem um sistema de crédito no Brasil que funciona bem e tem funcionado ao longo dos anos, mas o principal, o grande gargalo hoje do aumento das áreas irrigadas é a reservação de água. Então, a gente construindo estruturas de armazenamento de água dentro das propriedades rurais, a gente vai disponibilizar mais água para irrigação e mais água para os usos na cidade e para os outros usos. Então, eu acho que o principal ponto que a gente deve, os gestores que estão aqui, eles devem se conscientizar que os municípios, eles podem atuar no licenciamento ambiental dessas infraestruturas de barramentos. Né? Então, o que a gente tem hoje, como a Mariana já mostrou, é uma situação assim, né, pastos degradados, que quando chove, você gera, né, isso aqui, o solo compactado e gera erosão, né? E o que que a gente precisa fazer para isso? Qual que é o que eu queria deixar para o pessoal de gestão, principalmente de municípios, que tem que haver uma interação entre os municípios, União e estados para fazer a gestão dos recursos naturais, né? A Lei Complementar 140, ela indica que aqueles municípios que possuem técnicos próprios ou em consórcios que são devidamente habilitados em número compatível com as demandas, eles podem fazer a gestão dos seus recursos naturais. Então, eles podem puxar a licenciamento ambiental. Então, o que a gente tem visto hoje, que um dos principais problemas da reservação de água é o licenciamento ambiental que é feito pelos estados, que muitas vezes não conhece a realidade, estados muito grandes, o Brasil tem estados que muitas vezes para um técnico se deslocar para conhecer a região são 300, 400 quilômetros, né? É normal isso dentro do Brasil, em qualquer estado praticamente você tem isso. Então os municípios, eles podem executar as políticas públicas estaduais de meio ambiente, eles podem exercer a gestão dos recursos ambientais, então eles podem fazer essa integração para gerir isso. Então, o município, ele pode dar licenciamento ambiental. Então, se ele tiver uma estrutura, se ele tiver um corpo técnico preparado, ele pode fazer isso. Muitas vezes a gente esquece disso e deixa, não, o Estado não consegue, eu não posso, o prefeito, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura não pode fazer nada. Então, o município, ele pode promover o licenciamento ambiental. E ele pode aprovar a supressão de manejo de vegetação, né, tirando as áreas de proteção ambiental. Então, o município pode fazer isso. Então, o que acontece é que muitas vezes o prefeito não quer se envolver com isso, que geralmente é uma política estadual. Então, a gente que trabalha com o setor rural, se a gente passar a exigir isso dos prefeitos, a gente vai ter alguns municípios. Hoje ou ontem, o presidente mandou uma proposta de legislação para o governo que vai diminuir o número de municípios e provavelmente vai fortalecer os municípios, vai aumentar a diária e vai, a gente vai conseguir ter esse tipo de atitude por parte do governo estadual. E o que a gente quer com isso? O que que a gente quer quando a gente quer promover a irrigação e promover o desenvolvimento a partir da agricultura? Gerar empresas. Eu acho que esse é o foco do Brasil hoje em termos de econômicos. Tem que gerar emprego. Preservação ambiental, Mariana mostrou, a agricultura, quando ela é produtiva, quando ela gera renda, ela é muito mais ambientalmente amigável e gera benefícios. em vez de gerar prejuízo, como muitas vezes é colocado. Segurança alimentar, preço cai, você tem disponibilidade para a população como um todo. E desenvolvimento regional, né? Eu acho que esse é uma coisa importante, a gente levar o desenvolvimento para o interior do Brasil, né? E a água é desenvolvimento. Então, se a agricultura consegue produzir água, se ela consegue armazenar água nas suas propriedades, aumentando a disponibilidade dos rios, aumentando a disponibilidade para as cidades, a gente vai ter o desenvolvimento. Não existe desenvolvimento sem água. Então, o que a gente quer mostrar é que, mesmo em locais onde a agricultura irrigada é muito forte, geralmente você tem uma disponibilidade hídrica para a cidade e para meios, para as indústrias maiores, mesmo tendo uma agricultura irrigada muito pujante, né? Então, a gente vê isso em várias regiões. A gente acredita que o setor rural é o principal fornecedor de água para as cidades. Isso tem que ser reconhecido dos dois lados. A importância do produtor fazer o manejo do solo, cuidar das suas pastagens, cuidar das suas reservas legais, e a sociedade vê o produtor como fornecedor de alimentos e fornecedor de água também, e de serviços ambientais, né? Qualidade de água e qualidade de ar, muitas vezes também devido à questão das propriedades rurais. Era isso que eu queria falar. O meu contato está aqui, está na CNA, a gente está à disposição também para eventuais perguntas. Muito obrigado.